Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana eu, infelizmente, ainda estou sem o meu microfone, mas eu comprei uma lapela para tentar me ajudar aqui na qualidade do áudio para os nossos episódios. Mas se tudo transcorrer bem, do jeito que eu quero, na próxima semana já devo estar em casa e aí já estabilizada com o meu microfone novo de novo. E essa semana vamos falar sobre um tema muito chato e custoso aí para o nosso continente latino-americano. A famosa guerra cultural que não tem dado trégua. Essa semana foi a semana de declarações muito absurdas na Argentina e principalmente no Peru, onde agora está imperando aí um PL que modifica totalmente a lei do audiovisual peruana e retira em mais da metade os investimentos em obras regionais, ou seja, filmes de vertentes indígenas, de dialetos regionais, idiomas também indígenas, etc. Tudo para tentar valorizar um investimento estrangeiro que, na verdade, só chegará se o país estiver investindo em audiovisual. E do lado dos hermanos, não bastasse a tragédia que está os alcançando com a possibilidade de ter Javier Milei como presidente eleito, essa semana uma matéria com uma entrevista com a cantora Lali Esposito, que é uma das cantoras aí de pop latino mais reconhecidas do país, gerou também uma repercussão péssima, assim, um remember praticamente do bolsonarismo. Vamos falar sobre essas duas coisas neste episódio de agora. Vamos começar aí sobre o Peru, né? Que é uma tremenda maluquice o que o partido Avança País, de direita, logicamente, lançou um projeto de lei completamente absurdo essa semana, pegando todo mundo de surpresa, porque é lógico que a congressista Adriana Tudela não saberia guiar um projeto de lei sobre audiovisual de uma maneira diversa, né, inclusiva e realmente interessada sobre o desenvolvimento da indústria peruana. Apelidado, obviamente, de lei Tudela, os trabalhadores do audiovisual, né, e associações da indústria de cinema de todo o Peru já firmaram um pronunciamento público para rejeitar esse PL e tentar impedir de todas as formas que esse PL veja o vislumbre de alguma luz do dia, não seja nem debatido no Congresso, porque a gente sabe que o Congresso peruano é completamente maluco, né? E esse pronunciamento dos próprios trabalhadores audiovisuais já dão muito o tom do que se está enfrentando nessa tal dessa lei Tudela. Eles falam que a lei Tudela, ela atenta contra os valores fundamentais da indústria cinematográfica e limita aí, né, o cinema como atividade unicamente mercantil e a serviço somente da rentabilidade e do turismo, que são formas, né, de você reconhecer uma indústria como pujante, mas não somente a única. E no caso do Peru, que tem essa veia muito regional, essa veia muito originária, de dar visibilidade para os povos originários estarem dentro dessa produção cinematográfica, captarem verbas públicas para fazer os seus próprios filmes, colocar esse limite no cinema peruano, como em qualquer outro país, na verdade, né? É muito perigoso, né? E, obviamente, que isso não vai trazer este investimento estrangeiro, como essa querida da Adriana Tudela pensa que isso vai, né? Porque o próprio gringo que investe no mercado audiovisual, ele sabe muito bem quais que são os países que ele pode confiar, quais que são os países que possuem realmente uma indústria mais ou menos ativa, responsável, que vai devolver certos investimentos para ele, pensando aí em programas tipo Cash Rebate, por exemplo. E obviamente que o Peru não está nesse patamar, com toda essa confusão política que eles vêm fazendo. E, consequentemente, né, se esse PL peruano for para frente e for sancionado, né, pela Dina Baluarte, por exemplo, que foi a vice do Pedro Carrillo, né, antes dele ser deposto, sofreu impeachment, ela não é uma pessoa muito confiável, né? A gestão dela tem tido várias críticas da população rural do Peru, de unidades mais jovens, de unidades mais populares, e ela não tomou nenhuma providência sobre as mortes que aconteceram naqueles protestos terríveis, né? Quando ele foi deposto, enfim. Tudo uma grande confusão, né? E da parte cultural, né? O que a gente pôde analisar do Peru esse ano é que tem muita coisa assim solta, né? É como se a ministra da Cultura, né, que é a Leslie Utearga, ela muito fala e pouco faz. Agora ela terá que lidar com mais esse projeto de lei que pode ter força de ir para frente, né? A gente espera que não. Mas o curioso de tudo é que toda essa lei Tudela, ela surgiu por um caso muito peculiar. Assim, mas muito peculiar, que eu acho que ninguém adivinharia por quê, ao menos que já tivesse lido alguma coisa sobre essa lei Tudela antes de ouvir esse episódio. Vocês estão preparados? Toda a motivação para a lei Tudela virar um PL vem das filmagens de Paddington, no Peru, que, na verdade, vai ser filmada na Colômbia devido à falta de incentivos e à alta quantidade de burocracias nacionais e locais para filmar no Peru. Então, diante disso, ao invés de ampliar e facilitar a atração de filmagens de produções estrangeiras, como a Adriana Tudela sugere, ela sugere, na verdade, cortar custos de produções regionais e originárias para que assim se possa ter um maior investimento monetário em obras estrangeiras dentro do Peru, por conta da perda de uma grande produção estrangeira para a Colômbia. E a pretensão desta lei Tudela com essa questão do filme Paddington seria promover, né, o investimento no país e também para a indústria cinematográfica. Porém, os trabalhadores, né, de cinema. Desculpa a intromissão, gente. Tá sendo bem difícil gravar esse episódio aqui para vocês. Mas eu vou recomeçar essa segunda parte aqui, porque eu iria falar a mesma coisa de novo. Então, quem estiver ouvindo no Apoia-se, que contém erros de gravação, por favor, relevem a minha condição improvisada aqui nesse sentido. Então, ao invés de criar linhas de incentivo, né, como a gente tem no Brasil com as film commissions, por exemplo, para atrair essas filmagens estrangeiras, a lei tutela sugere cortar subsídios do audiovisual para o cinema local para poder dar dinheiro na mão de estrangeiros. Isso é, em partes, uma questão muito da guerra cultural, sabe? Em você dizer para sua população que o cinema peruano ele é válido de ser cortado, de ser diminuído, de ser retirado de verbas, porque ele não gera a quantidade de dinheiro ou de visibilidade que outras produções traria para o país. Mas é aquilo, né? Audiovisual nacional sempre vai deixar mais dinheiro na economia do país em questão do que qualquer obra estrangeira. Isso é um fato consumado. Por mais que a obra estrangeira venha para o Brasil e vá filmar, sob as condições de uma film commission, por exemplo, ainda assim aquela obra não será brasileira. Então, todos os ganhos daquela obra não vão remetir para a cidade de São Paulo ou para o Brasil como um todo. Vai ser somente aquele investimento pontual, que obviamente é muito bem-vindo, mas você não pode colocar isso em paridade com a sua própria indústria audiovisual. Isso deveria ser obrigatório de qualquer parlamentar saber. E o que diz a lei tutela no fim das contas? A proposta visa criar uma janela única de autorizações de filmagens no território peruano a cargo de um órgão chamado PROMPERU, que aí seriam submetidos às possibilidades, né, de autorizações de produções nacionais e internacionais no mesmo lugar. Isso por si só já é muito burocrático e não daria certo de jeito nenhum. E abre um precedente muito perigoso porque o PL não indica nenhum critério para essas autorizações, né? Então fica muito leviano de conseguir entender quais que são as intenções dessa parlamentar ao lançar essa ideia. E, obviamente, mesmo sem saber, a gente já sabe que isso também abre um precedente para valorizar inscrições de autorização que sejam de obras internacionais dentro do Peru e rejeitar, obviamente, muitas produções nacionais. E como se isso já não fosse coisa ruim o suficiente, a proposta também inclui que o montante financeiro assignado para os estímulos não pode superar os 50% do custeio total da produção cinematográfica ou audiovisual no geral. Essa proposta excluiria, em grande maioria, as produções nacionais, principalmente aquelas que estão posicionadas em regiões fora da capital, que é Lima, né? E que acabam sendo financiadas somente ou em muitas grandes partes, assim, 80%, 90%, com os fundos provenientes do Estado peruano. Então, aqui é praticamente a morte do cinema regional peruano e, consequentemente, também a morte do cinema dos povos originários, que nos últimos anos esteve aí em evidência até mesmo em festivais internacionais, que é basicamente o intuito desse PL, né? Então, a gente pode perceber aí que a parlamentar dela não está conhecendo nem ao menos aonde que as obras peruanas estão sendo exibidas também fora do Peru. Disso, a parlamentar destina esses estímulos econômicos somente para a fase de gravações, Ou seja, para pré-produção e pós-produção e difusão dessas obras, comercialização e distribuição, não existiria mais apoio financeiro do Estado. E, obviamente, o profundo desconhecimento dessa parlamentar sobre como se financia realmente uma atividade audiovisual, como que você investe numa indústria para que ela se torne cada vez mais pujante, necessária, e importante, que faça diferença no PIB do seu país. E aí os trabalhadores relembram, né, que a indústria peruana, ela já leva anos de crescimento que tem sido benéficos para eles, né? Tem tido uma maior democratização dos recursos para as produções cinematográficas, que aí, obviamente, foram se criando obras de suma importância para a filmografia nacional, como as obras dos povos originários, e do cinema regional como um todo. E a lei atual, né, de audiovisual vigente no Peru, ela foi fruto de décadas de amadurecimento do cinema peruano. E todas essas conquistas somam aí 70 longas metragens lançados durante o ano, né? Obviamente que não é nada comparado com o Brasil, que tem quase 200 filmes lançados por ano. O México, que já chega a praticamente 300 em um ano muito bom, né? Um ano não muito convulsionado pela pandemia. Então a gente pode perceber que toda essa loucura vindo desse partido do Avança País, ele é muito mais para coibir, né? Para evitar que o Peru tenha uma identidade multicultural, que é algo que para a cultura do país, isso sempre foi uma norma, né? Isso sempre foi algo que eles queriam criar para eles, né? E trazer essa noção, essa visão de país multicultural, multiétnico, muito grande, porque o Peru sofre um apagamento dos povos originários muito grande, assim como muitos outros países latino-americanos, né, que inviabilizaram essas populações originárias por muito tempo. E a cultura, ela vem de forma a tentar solucionar esse problema, corrigir essa assimetria de percepção sobre o próprio país. Para um vizinho mais conhecido nosso, né, Argentina. Essa semana saiu uma entrevista com a Lali Esposito, que é uma grande atriz, cantora, empresária, enfim, várias coisas da Argentina. Ela começou a sua carreira das novelas da Telefé, né, da Cris Morena. É uma grande referência aí para quem assistiu Quase Anjos. E a Lali, né, para quem não sabe, ela é uma cantora muito famosa e abertamente bissexual. Então ela defende muito a causa LGBTQIAPN+, e ela está sempre buscando fazer o melhor possível para essa liberdade artística de corpos, etc. É uma artista que passa uma mensagem muito positiva. Quando aconteceu as primárias argentinas, que o resultado foi o Javier Milei em primeiro lugar, a Lali fez um tweet, né, sobre isso, falando sobre o absurdo da Argentina querer eleger um cara que é homofóbico, que é homofóbico, que é contra investimentos estatais, que é contra absolutamente quase tudo, né? E que obviamente vai colocar a Argentina num declínio muito maior econômico do que ela já está hoje. E ela recebeu críticas negativas, obviamente, desse espectro mais extremista da política argentina, mas alguns comentários foram muito curiosos. E a entrevista dela para o Página 12 salientou justamente esses comentários. E são comentários que parecem muito com o que a cultura brasileira sofria durante a era Bolsonaro. São comentários, ironicamente, falando sobre o financiamento público de artistas. Esse clima já estava pesado durante esses dias. Nessa entrevista irá lá, alguns coletivos de cinema argentino que eu sigo já haviam publicado um vídeo explicando como que o INCA se financia, porque as fake news sobre dinheiro público, sobre mamata, tudo aquilo que a gente já conhece muito bem por aqui, está sendo difundida de maneira grotesca na Argentina, nesse período tenso de pré-eleição, em que o discurso extremista tem sido muito grande e mais concentrado nessa pauta anticultural e antidireitos humanos. E um comentário da vice, né, do Milei, da chapa, que não vale nem a pena dizer o nome dela aqui, porque é uma pessoa terrível, uma pessoa ridícula, grotesca, que é negacionista da ditadura, que acha que 30 mil mortos da ditadura, 30 mil vítimas, na verdade, né, da ditadura argentina nunca existiu, que esse número é menor, e na verdade a gente não tem nem dado concreto que foi 30 mil, né? Pode até ser que tenha sido até mais do que isso. Enfim, é uma pessoa odienta, assim como ele. E ela respondeu esse tweet da Lali dizendo que era compreensível que uma artista que é financiada pelo governo defenda os seus pagamentos, né? Então, que seja contra o Milei. Mas que ela preferia que a Lali continuasse gravando discos, porque de política ela não sabe opinar. E aí é aquela coisa, né? Uma lacrada cheia de fake news, e que isso vai alimentando o ódio contra os artistas de uma maneira muito cruel. E eu, esses dias, falei até no Twitter sobre a escalada desse ódio cultural na Argentina, que tem sido até um pouco pior do que o Bolsonaro fez aqui, tem sido um tom acima, porque o Javier Milei, ele é uma pessoa mais descontrolada ainda do que o Bolsonaro. E se você não sabe nada sobre o Javier Milei, eu te recomendo ir lá no episódio que a gente tem aqui no podcast sobre a perseguição cultural que o Javier Milei planeja fazer. E que a vice, respondendo esse tweet da Lali, mostra muito claramente quais que são as intenções deles para o fomento da cultura, né? Ou seja, o nulo fomento cultural. Mas a fala dela também é interessante porque ela fala que a Lali ganha dinheiro do governo para fazer as suas apresentações. Sendo que, na verdade, as apresentações da Lali são privadas, né? A equipe dela que marca, enfim, aquele processo todo de show que a gente já está muito acostumado aqui no Brasil e nada tem a ver com investimento público. A Lali nunca fez shows em sequência, bancados por prefeitura ou pelo governo do país, né? Somente em algumas ocasiões, por parada LGBTQIAPN+, mas eu acredito que nem essa parada que ela participou tenha sido na Argentina. Mas enfim, essas duas situações que eu estou trazendo no podcast dessa semana evidenciam o quanto que a narrativa da guerra cultural, da eliminação de um inimigo comum, da necessidade de obter uma pureza nas artes, na cultura de cada país, ela é muito danosa. E tanto o Peru quanto a Argentina, mas a Argentina principalmente, porque a gente sabe que eles têm um processo de memória e de valorização do que é nacional muito maior do que o Peru e até mesmo a gente aqui no Brasil. Isso mina tanto a opinião pública. Eles perderem todo esse apoio que eles têm hoje, fica muito difícil se reerguer depois, né? Porque, querendo ou não, mesmo com todo esse processo de valorização nacional, no fim do dia, a Argentina ainda é um país latino-americano. Então, até você resgatar esse apreço do público, evitar que essas fake news se tornem um fundo de verdade, né? É um lugar para se informar, para formar uma opinião sem saber como que as coisas funcionam, como que as coisas são financiadas, é muito complicado. A única sorte que a Argentina tem por enquanto é que os incentivos culturais ficaram renovados por mais 50 anos. E eu não tenho capacidade o suficiente de entender, dos meandros legislativos da Argentina para dizer para vocês se isso pode vir a ser revogado de alguma forma, atualizado de uma outra maneira, se o pior das eleições realmente acontecer. Vai ficar aí a cargo da espera dos próximos capítulos, que eu honestamente espero que a gente não precise ver. Mas é muito evidente que essas duas situações, elas se encontram nessa narrativa da guerra cultural, que é algo que foi imposto pela direita já há alguns anos. Isso não é uma invenção do Javier Milei, por exemplo. Isso começou na era Macri, inclusive, em que o Macri conseguiu desestabilizar muito a produção audiovisual argentina. Ele trouxe muitos percalços para essa indústria e o Javier Milei, assim como o Bolsonaro, vem para pavimentar um tratoraço, né? Assim como foi a transição do Temer para o Bolsonaro. Mas a Argentina, pelo menos, pode dizer que teve um governo mais moderado no meio dessas duas tragédias. Eu espero que a segunda não se complemente. Mas o nosso inimigo hoje, né, ele está muito mais fortalecido, de trazer para o debate, ter a atenção da população em cima dessas construções políticas, porque é uma narrativa muito mais fácil de ser entendida, de chegar mesmo no povo, né? Porque como a gente já tem essa premissa da cultura hegemônica estadunidense, por exemplo, é muito mais simples você convencer a população de que você atrair uma filmagem internacional para o seu país ou acabar com certos empecilhos, entre aspas, para que se tenha um monopólio de produções estrangeiras, é muito mais benéfico do que investir em cinema regional, em cinema de povos originários, em cinema nacional como um todo, né? Então, eu acredito, assim, a minha visão é que a gente esteja atravessando um período do mundo muito, mas muito complicado mesmo, em que a gente precisa estar o tempo inteiro prestando atenção nesses movimentos de outros países que possuem algumas realidades parecidas com as nossas, para que a gente possa se defender de ataques parecidos como esse no futuro. Esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. E se você gostou, compartilhe esse episódio aí com quem você conhece e não se esqueça de apoiar o projeto a partir de R$ 1 mensal lá na plataforma do Apoia-se. Um grande abraço e até breve.